Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Abençoa teu servo, teu filho, que nos trará o recado da tua parte, que ele seja inspirado por ti, dirigido por ti, que seja uma manhã que glorifique o teu nome, que tua palavra entre e desça aos nossos corações e se torne prática, Deus, durante a semana, durante a nossa vida. Em nome de abençoa as crianças lá atrás também, poucas, mas não menos importante, que elas também, Deus, recebam aquilo que elas necessitam. Em nome de Jesus. Amém.
Som. Bom dia. Bom dia àqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. É um prazer estar aqui com vocês. E eu estou tentando me segurar, mas eu vou precisar fazer a piadinha do... Parece que eu não vejo vocês há um ano, né? Já um ano se passou e eu não vejo vocês, então deu uma saudade. E antes da gente entrar, realmente... na leitura da palavra, na leitura e meditação da palavra de Deus, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês lembrassem do dia 31 de dezembro, como cada um de vocês passou esse último dia do ano passado, né? Vocês passaram esse último dia criando expectativas sobre esse ano que se inicia, ou talvez pensando nas preocupações que vocês possam vir a ter nas mais diversas áreas dessa vida, né? Segurança, emprego, saúde. Né? Como foi essa passagem de ano novo? Normalmente as pessoas do mundo afora, né, eles têm o hábito de no último dia do ano ficar pensando em como vai ser o ano que vem, fazer um planejamento. Normalmente as pessoas fazem promessas, fazem votos, promessas de coisas que vão passar a fazer ou deixar de fazer. Tem gente que promete, ó, ano que vem eu vou deixar de fumar, aí passa uma semana, não aguenta, volta a fumar de novo. Então tem aquelas promessas que são cumpridas e muitas vezes temos muitas que são, acabam não sobrevivendo ao longo do ano todo. Como que foi essa expectativa de vocês em relação ao ano que vai se iniciar? Dia 31 também muitas famílias, no mundo afora, tem um momento de ceia, né? Uma ceia, nós temos a ceia de Natal, mas também muita gente tem o costume de fazer uma ceia de final de ano. E aí eu pergunto assim, como foi essa ceia de vocês? Vocês tiveram uma mesa farta, cheia de comida, ou uma mesa talvez não tão farta, ou talvez um outro extremo, né? Tiveram uma ervilha para comer, ainda tiveram que dividir em cinco. Como que foi a ceia que vocês tiveram? Vocês passaram na companhia da família toda? Ou a família de vocês estava dividida? Ou talvez vocês passaram a família esse ano novo sozinhos? Como que foi essa passagem de ano? Então, 10 segundinhos para vocês lembrarem como foi esse dia e a gente vai ter início a nossa leitura da Palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. E o título dessa mensagem não está no boletim, mas se vocês quiserem anotar, o título dessa mensagem é A Sua Resposta ao Convite de Deus. Mas antes da gente ler, vamos mais uma vez entregar esse momento diante de Deus, vamos baixar nossas cabeças e temos um momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse novo ano que se inicia. Obrigado porque nós podemos ter a alegria de ter a Ti como Deus único e Salvador em nossas vidas. Obrigado pela Sua palavra que o Senhor nos deixa, através da qual nós podemos sempre aprender mais e mais de Ti e também aprender aquilo que o Senhor tem desejado para a nossa vida, aquilo que o Senhor quer que nós façamos ou deixamos de fazer. Que o Senhor continue nos ensinando, Senhor, através dessa palavra, através do Seu Espírito Santo, que nos ajuda a compreender o que o Senhor nos deixou escrito. E que nessa manhã a gente possa realmente também ter um momento proveitoso, meditação da tua palavra, e podemos aprender coisas que nos farão diferença, Senhor, nesse próximo ano que se inicia. Senhor, te agradecemos por isso, também te peço que teu Espírito Santo realmente fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. O evangelista Lucas, ele escreve no capítulo 14, ele vai narrar um acontecimento envolvendo uma ceia. E no dia de hoje a gente vai usar muitas vezes a palavra ceia, tá? Hoje vocês vão ouvir tantas vezes a palavra ceia, que é capaz de quando acabar o culto vocês nem vão ficar com vontade de almoçar, tá bom? Então vamos ver, Lucas capítulo 14, versículo 1. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E, tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá um lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-se mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois tudo que se exalta será humilhado. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, um a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Então, não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Esse texto a gente vai dividir em alguns blocos. O primeiro bloco a gente vai avaliar os versículos de 1 a 6, que são os versículos que apresentam um cenário geral, né, do que estava acontecendo nesse evento todo. Então a gente tem Jesus na casa de um fariseu. E aí a primeira reação que você pensa é, peraí, o que, que Jesus estava fazendo na casa de um fariseu? Né? Porque os fariseus eram conhecidos como aqueles caras que eram fanáticos, religiosos, que não conseguiam enxergar Jesus como sendo o Messias prometido. E, se vocês olharem o Novo Testamento, por diversas vezes os fariseus sempre criaram um problema, quiseram causar problema durante o ministério de Jesus. Mas aí a gente tem que lembrar que Jesus não tinha nenhum problema em transitar no meio de pecadores. Desde que ele não se envolvesse, não pecasse, ele não tinha nenhum problema em ter uma vida diária perto de pecadores. Afinal de contas, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus sempre aproveitava cada oportunidade para anunciar as boas novas, ensinar sobre Deus. E, caso alguém estivesse ali disposto a ouvir, ótimo, maravilha. Se não, de qualquer jeito, Jesus estaria fazendo aquilo que ele estava disposto a fazer. Nessa festa também, não era só o dono da casa que era um fariseu, mas tinha muitos outros convidados, e a maior parte deles eram fariseus e eram escribas, né, que eram os conhecedores da lei. E eles estavam observando Jesus atentamente. Todos esses fariseus estavam observando Jesus atentamente. E também nesse texto a gente tem a presença de uma pessoa que sofria de hidropisia. O que é hidropisia? É uma pessoa que tem um inchaço no corpo que pode ser causado por diversas razões. As principais são insuficiência renal crônica, cirrose no fígado, anemia ou doenças no coração. Então, o sintoma é que a cavidade do corpo, onde tem, ou na parte celular, ou na parte da cavidade do corpo, você tinha um inchaço de líquido. Então, era muito comum você ter as pernas muito inchadas, isso aqui muito inchado. Tá? Então, era uma doença grave. E para deixar o cenário ainda mais complicado, mais complexo, aquilo estava acontecendo num sábado. E o que tem o sábado a ver com isso? O sábado era o dia que o Senhor tinha ordenado que o povo de Israel guardasse esse dia, que não pudesse, não trabalhasse, nem ele, nem sua família, nem os empregados, nem os estrangeiros, nem os animais, fizesse nenhum tipo de esforço, porque a ideia é que eles descansassem no sétimo dia, lembrando que Deus tinha também descansado no sétimo dia, após os 6 dias que ele teve para fazer a criação desse universo. Então foi uma ordem que Deus deu para que os judeus respeitassem o sábado, né, sem fazer nenhum tipo de esforço. Só que os fariseus, eles eram fanáticos religiosos. Eles conseguiam pegar essa instrução, essa lei, e fazer com que essa lei fosse mais importante do que o autor da lei. Então a lei em si, né, o guardarás o sábado, era muito mais importante do que o autor dessa lei, que é Deus. Eles tinham o foco totalmente no lugar errado. Para vocês terem uma ideia, eles criaram um monte de regras, né, principalmente os escribas, né, que tinham o poder lá de ficar mexendo na parte de leis do povo. Eles criaram um monte de regras sobre o que você podia ou não podia deixar de fazer. E para você ter uma ideia da gravidade disso, você não poderia ter um osso, por exemplo, deslocado ou quebrado, você não poderia ter tratamento desse osso se isso acontecesse num sábado. Então, se você fosse quebrar a perna finalzinho da sexta-feira, você estava lascado, porque você só ia ter o atendimento médico no domingo. Porque no sábado ninguém ia fazer nada por você, porque o fato de mexer nesse osso era um trabalho e o trabalho não podia ser feito. Então, imagina vocês passarem 24 horas, agonizando com dores e não sendo tratado por ninguém por causa dessa rigidez que os fariseus impunham ao povo. Agora, o engraçado é que, na visão dos fariseus, se você viesse a ter algum risco financeiro, principalmente os fariseus, se eles viessem a ter algum risco de perda financeira, aí eles convenientemente esqueciam essa regra e iam cuidar do que estaria acontecendo para que não houvesse prejuízo. E Jesus era o maior interessado, né, Jesus sendo o maior interessado em cumprir as coisas de Deus, Ele já tinha confrontado essa distorção dos judeus em diversas outras ocasiões. Por exemplo, olha a resposta que ele deu, o episódio que aconteceu, está relatado em Mateus, não precisa abrir que eu vou ler aqui o versículo. Em Mateus 5, há um momento em que ele vai curar uma pessoa que tinha a mão toda deformada, ressequida. E aí alguém pergunta assim: Senhor, é lícito curar aos sábados? É permitido fazer essa cura aos sábados? E aí Jesus respondeu em Mateus 12, versículos 11 e 12. Diz o seguinte: ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a de lá? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito, nos sábados, fazer o bem. Então, essa definição de Mateus está muito claro a posição de Jesus, né? Era lícito fazer o bem. Então, se tivesse que cuidar de alguém, né, curar ou fazer qualquer tipo de atendimento, era totalmente lícito. Porque, acima de tudo, estava o autor da lei, que era Deus, e Deus é um Deus de amor, e é um Deus que se preocupa conosco. E aí os fariseus, né, diante do que aconteceu aqui quando ele curou aquela pessoa que estava com aquela doença, eles ficaram, engoliram em seco e ficaram calados. E aí do versículo 7 até o versículo 11, a gente tem um outro bloco de informações, onde Jesus ele percebe o comportamento dos convidados em relação a tomar o lugar nas cadeiras, né, ao redor da mesa. Naquela época, havia um costume, né, durante uma cerimônia, uma refeição, um casamento, tudo, havia uma mesa, normalmente em formato de U, né, e no centro dessa mesa ficava o dono da casa, a pessoa que estava oferecendo a festa. E à sua direita, à sua esquerda, ficavam as pessoas de maior honra, né? E quanto mais afastado da pessoa central, as poltronas eram reservadas às pessoas de menos honra. Só para a gente entender isso melhor, imagina, por exemplo, vou dar um exemplo na parte da política. Imagina algum evento onde você tivesse o presidente da República, vários governadores do estado, né, do Brasil, tivesse vários prefeitos e alguns vereadores. E aí o presidente está sentado no meio no centro da mesa, e aí chega um vereadorzinho de uma cidadezinha além do interior e senta aqui do lado do presidente, achando que ele é o bambambam e que ele, né, ele tem mais honra do que todos os restos das pessoas, os governadores. Claro que esse exemplo que eu estou dando um exemplo baseado na honra que os homens dão uns aos outros, porque na visão de Deus não é um cargo político que vai tornar uma pessoa mais ou menos honrada. Mas eu vou dar esse exemplo, na visão dos homens, do absurdo que seria um vereador pegar e querer sentar do lado do presidente, deixando o governador do estado de São Paulo lá na outra ponta. É lógico isso? As pessoas iriam ficar incomodadas, não é isso? Então esse era o cenário, a cultura da época, né? E aí Jesus dá essa instrução de que cada um deles, ao invés de tentar já sentar do lado da pessoa que mais honra, fosse humilde e sentasse lá na ponta, né? Porque caso a pessoa tivesse mais honra, alguém iria falar para ele assim: por favor, chega mais perto. E se alguém que não tivesse tanta honra ficasse aqui perto da pessoa central, que não passasse vergonha, né, de falar assim: meu amigo, faz favor, né? Mais pro cantinho ali. E os fariseus ouviram essas instruções de Jesus, né, quando Jesus estava fazendo um comentário, e no fundo eles sabiam do que Jesus estava falando. Porque em Provérbios, capítulo 25, versículos 6 e 7, já estava escrito exatamente essas mesmas instruções. O que está lá em Provérbios 25, 6 e 7? Está escrito assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Então, os fariseus já sabiam disso e, no entanto, eles insistiam em ter uma atitude pensando cada um na sua própria honra, buscando a sua própria glória e querendo, né, se exaltarem. E aí, um terceiro momento, do versículo 12 a 14, Jesus também ensina sobre a bem-aventurança em dar sem esperar pela recompensa. Né? Ele usa a própria ceia como exemplo. Então, ele fala que ele fala para o convidado que o convidou para aquela festa, não está muito claro o texto que foi o anfitrião que chamou Jesus diretamente. Jesus faz um comentário para aquela pessoa que o convidou, mas todo mundo ali ouviu o comentário que Jesus estava falando. Né? Lembre-se que está todo mundo de olho no que Jesus fazia e falava. E aí ele fala o seguinte, olha, ele fala para que no dia que você for dar uma festa, não convide os amigos, os irmãos, os familiares, os vizinhos ricos, e sim que passasse a convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ou seja, que passasse a chamar todas aquelas pessoas que são normalmente marginalizadas pela sociedade. E aí é claro aqui nesse texto que Jesus não está falando que a gente não possa ter comunhão uns com os outros. Imagina, quantos daqui não vão sair daqui e vão almoçar na casa de vocês com os seus familiares? Então é óbvio que a gente tem que ter um tempo com a família, tem que ter um tempo com os amigos, e tem que ter um tempo com os vizinhos, independente de eles serem ricos ou não. Mas Jesus estava falando isso porque Jesus conhecia o coração de todo mundo que estava ali naquela ceia. Eles estavam ali pensando em se sentirem bem. Qual era a ideia que acontecia naquela ceia? Era uma ceia onde normalmente poucas pessoas eram convidadas, e por isso era uma coisa assim, todo mundo queria ser convidado, principalmente pelo principal líder dos fariseus, né? Todo mundo queria ter a honra de ser chamado. E existia, de certa forma, um clube fechado, onde ele chamava só as pessoas mais próximas, e aí todo mundo ficava orgulhoso por ter sido chamado. E aí ficava que a próxima festa, né? Eu chamei esse grupinho aqui, ó, o Léo, né? O Francisco. Aí na próxima vez que for ter alguma festa, aí o Léo me chama, entendeu? E depois a festa que o Chico for dar, o Chico me chama. Então fica uma coisa entre a gente aqui, ó. Cada um se sentindo orgulhoso porque foi chamado, e vocês aqui desse canto, ó, vocês vão ficar só olhando, porque vocês não vão participar de nada, né? Então era uma massagem de ego, assim, puxa, eu fui chamado, agora vou chamar ele também, e ficava só nesse ciclo, né, desse clubinho social extremamente fechado. E aí, tendo Jesus curado aquela pessoa no sábado, tendo Jesus falado sobre a questão de que vocês não deveriam ficar buscando a honra, né? Deveriam ficar sempre sentados nos lugares mais afastados, nos lugares de menos honra, né? E também falando sobre essa coisa de que eles ficavam convidando uns aos outros só para ter em retribuição de serem depois chamados, ao invés de convidar pessoas que jamais teriam condições de retribuir o convite. Se eles chamassem uma pessoa que era cega, um coxo, né? Quanto que essa pessoa ia ter condições na vida de oferecer um banquete e convidar essa pessoa de volta? Nunca. Né? Por isso que eles ficavam só convidando uns aos outros. Então, Jesus dá três pauladas na cabeça daqueles fariseus durante uma única ceia. Já acontece uma sequência de três coisas que deixaram os fariseus extremamente incomodados. E aí, eis que um dos convidados, assim que Jesus acabou de falar sobre que era melhor dar o almoço, dar a ceia para aqueles que não teriam condições de recompensar e que, portanto, vocês seriam recompensados no futuro, durante a ressurreição dos mortos, como entrou na questão espiritual, né, Jesus está falando de ressurreição dos mortos, aí um cidadão ali resolve soltar um comentário em voz alta ali. E ele fala o seguinte: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E quando a gente escuta essa frase, é uma frase que aparentemente é uma frase bonita. Só que ela foi dita de uma forma a querer cobrir com panos quentes. Seria mais ou menos a gente estar aqui conversando sobre a gravidade do pecado, de como o pecado afasta o homem de Deus, e como o pecado condena o homem à morte eterna, e alguém Durante essa conversa, alguém fala assim: ah, o importante é que Deus é um Deus de amor. Essa frase ela está correta, né? Deus é um Deus de amor. Mas quando dita num contexto onde a gente está acabando de falar sobre os perigos do pecado, que as pessoas vão para o fogo eterno quando não creem em Deus, quando você solta essa frase, ela tem a tendência de atenuar a gravidade para mudar o foco para uma outra coisa. Então Jesus estava dando aqueles ensinamentos todos e o cidadão ali solta um comentário daquele, que aparentemente está correto, mas ele tinha a intenção de botar panos quentes e tentar amenizar aquilo que Jesus estava ensinando. E além disso, quando ele solta esse comentário sobre bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, é importante observar o seguinte: os judeus, né, o povo de Israel, eles associavam o reino de Deus à celebração de uma grande festa. Então, na cabeça deles, quando se falava sobre reino de Deus, na cabeça deles, eles pensavam num grande banquete. Esse era o jeito que eles tinham para ilustrar o que é o reino de Deus. E isso, por exemplo, está descrito em Isaías, quando Isaías vai falar sobre o governo do Messias. No capítulo 25, versículo 6, olha as palavras que Isaías usou para descrever o governo do Messias. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Numa versão da NVT, as palavras são trocadas, elas fazem um pouco mais sentido talvez para o nosso linguajar. Eles usam a palavra banquete delicioso, usa as palavras vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Então, quando esse convidado ele cita essa frase, ele estava pensando nesse futuro reino messiânico e ele não se deu conta de que ele estava na frente do próprio Messias. Né? Ele usou essa frase para abafar a gravidade do que Jesus estava ensinando e sem se dar conta de que ele estava na frente do próprio Messias. E aí Jesus tem a deixa para contar uma das parábolas mais lindas que tem, que demonstram o amor de Deus para conosco. Então vamos entender melhor essa parábola, que ela começa no versículo 15. Né? A gente tem um homem aqui que ele está preparando uma grande ceia para muitos convidados. E eu vou ler aqui uma descrição de um sujeito chamado Kenneth A. Bailey, que é um professor de teologia e linguista, e ele escreveu um livro chamado Jesus através dos olhos do Oriente Médio. Então, como o Oriente Médio enxergava Jesus? Olha o comentário que ele faz a respeito de uma ceia. Abre aspas aqui. Em uma aldeia tradicional do Oriente Médio, o anfitrião do banquete convidava um grupo de seus amigos. Com base no número dos que aceitavam o convite, eram decididos o tipo e a quantidade de carne que seria servida. No dia da festa, os animais e as aves eram abatidos e a comida preparada. Quando tudo estivesse pronto, o mestre enviaria seu servo aos convidados com uma mensagem clássica: por favor, venham, tudo está pronto. Então, esse era o costume da época, né? Não tinha geladeira para você preparar o alimento com tanta antecedência e esquentar ali só baseado naqueles que estavam presentes. Então era o tudo ou nada. Vai vir 30 pessoas? Vamos fazer comida para 30 pessoas. Né? E o combinado chegar ao horário, que todo mundo esteja aqui. Como as pessoas moravam perto da casa umas das outras, também, e também não tinha um relógio tão... Nós não temos um relógio que a gente tem hoje, né, digital, não tinha um celular com a hora... Alguns podiam aparecer ali no horário combinado, os outros poderiam estar lá esperando, e aí quando a comida estivesse pronta, os servos iam rapidamente nas casas das pessoas que moravam ali perto e falavam: ó, já está pronto, vamos lá comer. Então esse era o costume da época. E aí a gente vê que o dono da festa, o dono da festa descrito nessa parábola, ele teve um grande trabalho para preparar esse banquete. E a gente também já viu que participar de um banquete desse era um motivo de grande honra. Todo mundo ali gostaria de poder participar de um banquete dessa proporção. E, como a gente viu, os convidados para esse banquete não eram convidados exatamente em cima da hora. Não é mais ou menos como acabar esse culto aqui e eu falar assim, ô Célio, você não quer almoçar lá com a gente? Na verdade, nem na minha casa. Você vai na casa da minha sogra, ela está preparando comida lá. Então, vamos lá e você vem comigo. É um convite aqui de última hora. Não era desse jeito. O convite era feito com dias de antecedência. Olha, vai ter um almoço, você vai querer participar? Ah, eu quero. Ah, beleza, então deixa eu anotar aqui no meu caderninho. Fulano vai participar. Então, o convite era feito previamente. E apesar de tudo isso, apesar de saber o esforço que o dono de uma festa fazia para ter a festa, apesar da honra que existia em participar de uma festa, e apesar de cada um daqueles convidados terem afirmado que iriam participar da festa, esses três convidados descritos nessa parábola, eles simplesmente recusaram o convite. E quando a gente vê os motivos da recusa, a gente tem duas maneiras de avaliar essas desculpas. A primeira maneira é olhar para essas desculpas e entender que eram desculpas esfarrapadas. Tá? Desculpas assim de que não tem o que justificar e soltam uma grande bobagem ali só para tentar se justificar. O primeiro cidadão aqui que recusou esse convite feito pelo homem que preparou a ceia, foi de que ele comprou um campo e precisava ir vê-lo. Por que essa desculpa é uma desculpa esfarrapada? Porque naquela época não se comprava nenhum terreno rural sem que você conhecesse exatamente, sem que você fosse vistoriar esse terreno. Porque tudo era importante na vistoria desse terreno. Você tinha que ir lá nesse terrenão e ver quantas fontes de água tinham, né, se tinha algum rio que passasse perto. Porque se você ia usar o terreno para um pasto, era bom que tivesse água corrente ali perto para que as vacas, o gado pudesse beber. Né? E também água para poder regar o terreno caso você fosse usar ele para uma plantação. Os poços que porventura tivessem sido cavados, a quantidade de poços, a distribuição dos poços, tudo isso era importante. Tinha muro de pedra? Tinha árvore? Será que é um terreno cheio de árvores ali, que de repente tem tantas árvores espalhadas igualmente, que não dá nem para você poder fazer um arado assim em grande quantidade, então, em uma grande área? Então, eu vou comprar um terreno, mas eu vou ter que derrubar esse monte de árvores. Então, de repente, não é interessante comprar um terreno desse. E essas informações, inclusive, elas constavam no contrato de compra e venda. Então, você ia fazer a compra de um terreno, estou comprando terreno do cidadão ali, que tá, a dimensão é tal, está em tal lugar, tem tanto de árvore, tem tanto de poço, não sei o quê. Constava no contrato as características do terreno que eles estavam comprando. E, portanto, não fazia sentido ele falar que ele comprou um campo e ia lá ver como é que é esse campo que ele comprou. Porque essa é uma das interpretações, né, de que ele comprou um terreno sem conhecer o terreno. Né? Nos tempos de hoje, seria mais ou menos que eu tentar vender um carro usado para alguns de vocês e vocês nem tiveram a oportunidade de poder olhar como é que está o meu carro usado. O outro deu uma desculpa de que ele comprou 5 juntas de boi e ia experimentar essas juntas. Naquela época, para você comprar uma junta de bois, né, ou seja, 2 bois para poder puxar o arado, o cidadão ele ia até o lugar, até a fazenda ali da pessoa que ia vender o boi, ele inspecionava os bois e ele fazia um teste em campo. Então ele botava os 2 bois lá para puxar o arado e ficava de olho para ver como é que esses bois puxavam o arado. Se tinha um boi ali que era mais fraquinho tudo e o outro era mais forte, a gente chamava aquilo do quê? De jugo desigual. E aí o arado começava a fazer uma curva ali. Não era interessante. Então ele tinha que ver se os 2 bois tinham o mesmo porte físico, a mesma disposição para cumprir o trabalho que era destinado para eles. E aí, se eles faziam isso com uma junta de bois, imagina um cara que ia lá e comprava 5 juntas de boi. Nunca que ele ia comprar esses 5 pares de boi sem olhar e ver se o dinheiro estava sendo bem aplicado ou não. E o terceiro dá uma resposta: casei-me e por isso não posso ir. Esse daqui, essa desculpa, ela tem várias características que tornam essa desculpa esfarrapada. Primeiro que naquela época, os homens, eles não se sentiam à vontade, eles eram relutantes em falar sobre as mulheres da família. Então, se eu fosse, por exemplo, conversar com o Leandro, ele não ia ficar falando muito da esposa dele ou da filha dele para mim. Era um assunto que só competia aquela família. Falar, usar o nome de uma mulher da família durante uma conversa era uma coisa que era evitada. E a primeira resposta que o cara deu aqui, ele já coloca, usa a esposa como desculpa. E o casamento, o convite tinha sido feito com antecedência. Um casamento também é feito com antecedência. Então, se ele já tinha prometido que ia participar de uma refeição ali, uma ceia daqui a uma, duas semanas, é óbvio que ele tinha todo o tempo do mundo para, caso ele viesse a ter um casamento nos próximos dias, dar um jeito do casamento não conflitar na agenda. Ninguém aqui sai de casa para ir comprar pão na padaria e quando volta, volta casado. Falei, poxa, eu não tinha o que fazer. Olha, aconteceu, foi muito rápido e eu casei. Isso pode acontecer talvez na cidade de Las Vegas, onde tem muitos casamentos ali que são feitos até por pessoas que se conheceram meia hora atrás, estão provavelmente bêbadas ali, se apaixonaram, se casaram e depois é que vão chorar as mágoas de um casamento que não foi planejado. Então, não era a situação ali. Ninguém ali ia casar desse jeito. E a parte mais terrível dessa terceira pessoa que deu desculpa é que se você comparar com os outros dois, eles pediram ainda desculpa. O terceira pessoa aqui, ele nem sequer pediu desculpas. Ele simplesmente falou assim, ó, não dá, eu estou indo com... vou ficar com a minha esposa e tchau, não vou. Ele nem sequer chega a pedir desculpa para o dono da festa. Então, ele agiu de uma grande grosseria. E agora a gente vai rever essas desculpas de um outro ponto de vista. Do ponto de vista onde, de repente, essas desculpas elas foram desculpas sinceras. Pode ser que o dono dessas terras que comprou tivesse ido comprar, tivesse vistoriado o terreno, comprou o terreno, mas ele tivesse vontade de ver de novo, para dar uma olhadinha de novo no terreno, fazer o planejamento de novo de como é que ele pretendia usar o terreno, o arado ou para o gado. Então pode ser que essa desculpa que ele deu aqui não é que ele iria comprar, ver o terreno que ele comprou e não viu. De repente ele foi lá, olhou o terreno, comprou e ficou com vontade de voltar ali naquele terreno para dar uma olhadinha de novo, ficar saboreando a propriedade que ele tinha acabado de adquirir. Só que nesse caso, qual seria a urgência de você ter que fazer isso naquele dia? Por que não daria para esperar para fazer isso no dia seguinte? A segunda pessoa deu o exemplo, deu a desculpa da compra das juntas de boi, que comprou. De repente, quem comprou essa junta de bois, até pelo fato de que ele está falando de 5 juntas de bois, então era uma pessoa que tinha bastante dinheiro, de repente ele pode ter enviado um servo de confiança que foi comprar essas 5 juntas de boi, então ele foi lá, avaliou as juntas de boi, e de repente ele estava só com uma vontade de conferir para ver se essas juntas de bois foram compradas devidamente. Mas, novamente, qual é a urgência de ter que fazer isso naquela tarde e não poder esperar para fazer isso no dia seguinte? E, de repente, a pessoa, o terceiro pessoa que deu a desculpa de que tinha se casado, de repente ele simplesmente preferia estar com a esposa ao invés de participar do banquete. De repente ele queria mesmo, não, eu quero ficar com a minha esposa. E aí quando a gente vê isso, a gente fica com aquela vontade de falar assim, poxa, mas esse cara aqui, ele foi romântico, né? Ele quis passar um tempo com a esposa, né? Qual é o mal que tem nisso? Só que a gente tem que lembrar que Isso aqui está acontecendo numa época onde as mulheres eram tratadas como nada. Né? As mulheres, elas não eram nem consideradas na contagem do povo. Né? Quantas pessoas tem aqui? Eu vou contar só os homens. Aqui, e as mulheres são totalmente descartadas. Então, para a cultura da época, não tinha esse amor aí tão grande pela esposa, né, a ponto de abrir mão de uma posição de honra e destaque numa ceia. Todo mundo ali, todos os homens iam preferir ir numa ceia e deixar a mulher em casa. Então ali ele estava simplesmente afrontando o dono da festa ao dizer que preferia passar um tempo com a esposa do que ir para lá. E essas ceias aconteciam normalmente no final da tarde. Então se o cara tivesse que ficar longe da esposa, de repente o convite não foi feito, foi feito só para os homens, não para as mulheres, qual seria a gravidade de deixar a esposa em casa umas 2-3 horas, participar desse encontro, né, que você já tinha dado a sua palavra de participar, e depois ver a esposa mais tarde. Então, tinha muito drama sendo feito em cima de um casamento para aquela época. Qualquer que seja os dois cenários das desculpas, se foi desculpa esfarrapada ou se foi desculpa sincera, o fato é que aquilo foi ofensivo para quem fez o convite. Né? Então, a gente vê aqui no texto de que o senhor da festa, ele ficou extremamente, ele ficou irado. E agora a gente tem que dar uma pausinha aqui e começar a interpretar essa parábola. Porque toda parábola que Jesus conta sempre tem algum significado. Sempre os personagens você liga com alguém. Seja com Deus, seja com o próprio Messias, seja com o pecado. Sempre tem alguma coisa envolvida. Aí a primeira pergunta que vai estar muito claro para vocês é: quem era o dono da festa retratado nessa parábola da grande ceia? Quem era o dono da festa? Era Deus. O que que a festa em si representava dentro dessa parábola? O que que ela representava, essa festa, nesse contexto? Ela representava o reino de Deus. Né? Só que a questão mais importante dessa parábola não é a alegria de participar de uma mesa farta. Né? Se a gente olhar em Romanos 14, 17, o que que Deus fala através do apóstolo Paulo? Ele fala que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas sim justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o verdadeiro significado do reino de Deus. Então não pense na comida e bebida. Muita gente vai se frustrar, achar que vai para o céu e que vai ficar comendo e bebendo o dia todo. Não é assim, não é esse o reino de Deus. Aqueles judeus, eles não conseguiram entender que o verdadeiro e mais precioso alimento que nós temos era Jesus, que é o pão descido dos céus. Jesus mesmo falou em João 6,35, declarou isso, pois Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus era o principal elemento dessa festa. Ele era o pão dessa festa. Ele era a principal. Sem a presença de Jesus, não tem por que ter uma festa no reino de Deus. Um terceiro elemento que aparece nessa parábola, quem é? É o servo. O servo que foi lá e fez o convite, o primeiro convite para esses convidados. Quem que ele representa, esse servo que foi e fez o convite da primeira vez? Quem poderia ser esse servo? Poderia ser os profetas. Por quantas vezes Deus não anunciou ao seu povo a vinda do Messias? E quem que ele usou para isso? Ele usou os profetas. Então, nessa parábola, esse servo faz o papel do profeta. E aí, quem são esses primeiros convidados que nós já vimos e que recusaram esse convite? Quem é que seria esses convidados? Seria os judeus, que receberam o anúncio antecipado sobre a vinda do Messias e estavam rejeitando o Messias, mesmo ele estando ali na frente deles. Esse é o papel, né, a ilustração que tem na parábola desses primeiros convidados. E uma coisa interessante é quando a gente olha para essas três desculpas que esses primeiros convidados deram, a gente vai ver que essas três desculpas giram em torno de três áreas da nossa vida que ocupam bastante os nossos pensamentos. A primeira foi uma desculpa que tinha a ver com bens materiais. Quantas vezes eu e vocês não temos preocupações em relação aos nossos bens materiais? E de repente essa preocupação pode virar, como já foi dito aqui no começo do culto, pode virar um pequeno Deus nos nossos corações. O apego aos bens materiais pode se tornar um substituto de Deus. Então, ao invés de você valorizar estar na presença de Deus que estava oferecendo aquele banquete, eles preferiam estar verificando lá o terreno que representam os bens materiais. O cidadão que foi lá e comprou a junta de boi, tudo, estava pensando no negócio, né? Ele precisava da junta de boi para poder gerenciar a sua fazenda, o seu arado. Então ele estava mais apegado ao trabalho, ao negócio, ao business, do que em relação a Deus. E o terceiro estava mais focado na família. E apesar de família ser um projeto de Deus, quando a gente leva a família quando a gente leva muito mais a sério a família e se preocupa muito mais com a família ao invés de se preocupar com as coisas de Deus, isso também é uma desculpa e isso também é ofensivo a nosso Deus. Deus quer exclusividade na atenção principal que eu e você damos para as coisas ao nosso redor. Primeiro vem as coisas de Deus. E aí nós temos esse segundo convidado, esse segundo grupo de convidados, né? Então, no versículo 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Olha que legal. O dono da festa, que era Deus, ele não queria ver a sua festa vazia. Ele queria ver todas as cadeiras preenchidas. E aí ele manda os servos ir atrás de todas aquelas pessoas que nós já vimos que eram pessoas marginalizadas. E por que que essas pessoas, né? Por que que pobre, aleijado, cego, coxo, surdo, por que que essas pessoas eram marginalizadas pela sociedade? Abram suas Bíblias em Levítico, capítulo 21. Levítico 21, Deus fala para Moisés e para Arão a respeito de como deveriam ser os sacerdotes que iriam trabalhar ali no tabernáculo. Então, a leitura a partir do versículo 16 diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de um rosto mutilado, ou desproporcional, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, ou um anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou quem tiver um testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque teu defeito, porque tem defeito, para que não se profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos destes e a todos dos filhos de Israel. Então, a gente vê que o contexto da época, né, Deus queria a perfeição, né, durante a ministração do tabernáculo, e aquelas pessoas que tinham esses defeitos, elas não poderiam cumprir esse papel. Só que o coração, em nenhum momento ele diz aqui que eles não poderiam usufruir do pão oferecido, né? Mas o coração daquele povo era tão duro que o pessoal simplesmente extrapolou isso e passou a marginalizar essas pessoas. Esse era o grupo de pessoas que foram marginalizadas e que tiveram essa oportunidade no segundo convite feito pelo dono da festa. Esse segundo grupo de pessoas, eles representam também o povo judeu. Aquele povo judeu que tinha consciência de que eles eram pecadores e de que eles eram indignos de estarem à presença de Deus. Ao contrário do primeiro grupo, que era um grupo que se considerava o bambambam, né, que tinha o rei na barriga, eram orgulhosos e tudo, esse pessoal aqui, eles sabiam o lugar em que eles se encontravam. Diante de Deus, não poderiam estar à presença de Deus. Eram pessoas que não tinham nenhum tipo de esperança. E eram pessoas que não tinham como retribuir a oferta que o dono da casa, né, que Deus estava fazendo. E aí a gente percebe como Jesus não dá ponto sem nó. Lembra da parábola anterior que ele falou que vocês deveriam convidar aquelas pessoas que não têm como retribuir? Olha aqui acontecendo isso, né? O dono da festa chamando aquelas pessoas que iam participar e não tinham como retribuir a Deus toda a graça que ele tinha dado ao fazer esse convite. E eram pessoas que aceitaram o convite que Deus tinha feito a elas. A gente vê que essas pessoas foram até a festa. E certamente elas estavam famintas pelo pão da vida, que é Cristo Jesus. E por fim nós temos o dono da festa, ele olha e percebe, né, ele é avisado pelos servos, que ainda tinha bastante lugar sobrando naquela festa, nas cadeiras. E aí ele resolve estender o convite para o pessoal da periferia, para o pessoal que estava além dos muros da cidade. Ele manda lá, vai buscar aquele pessoal também. E sabe quem são essas pessoas desse terceiro grupo? Somos eu e você. A não ser que algum de vocês aqui tenha descendência direta de algum do povo de Israel, todos nós somos gentios. Todos nós herdamos as mesmas características daquele segundo grupo, no sentido de que a gente também não tem condições nenhuma de se apresentar diante de Deus, nós não somos merecedores disso, e caso a gente venha, né, fôssemos convidados para participar desse banquete, a gente não teria como pagar de volta para Deus. A gente herda todas essas características com um agravante a mais. A gente nem sequer éramos cogitados, né? Nós não éramos nem parte do povo que Deus havia escolhido, que era o povo de Israel. Então nosso cenário é pior ainda do que os outros. E esse terceiro grupo, né, a gente vê aqui que muitos aceitaram e de bom grado foram participar desse banquete. E aí o texto termina com um alerta. Depois no versículo 23, depois que o Senhor sai, manda que ele saísse pelos caminhos e atalhos e obrigasse... Ah, desculpa, esqueci de falar uma coisa muito legal também nesse texto. Olha o versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Olha como chama atenção essa obrigação. Porque no outro segundo grupo lá, foi lá e fez o convite. No terceiro grupo, Deus está mandando obrigar as pessoas a entrarem. Sabe por que ele está falando isso? Porque a ideia de que nós, gentios, pudéssemos beliscar do pão servido na ceia do grande reino de Deus, era inconcebível. A gente ouvir alguém falar que nós podemos participar do reino de Deus, é uma coisa que a gente devia, na verdade, falar assim, não, você está brincando, para. Imagina que Deus vai querer alguma coisa comigo, olha para mim, olha quem eu sou. Eu não sou nada. E aí esse convite é aquele convite onde você fala assim, não, você vai vir comigo sim, você não está acreditando, mas vem comigo, vou te arrastar para você ver que esse convite é verdadeiro. Então esse trazer à força, ninguém está falando aqui de um sequestro, é claro, mas é no sentido de que as pessoas desse terceiro grupo, elas não teriam a menor, elas iriam receber com total incredulidade a notícia de que elas poderiam participar do reino de Deus. Olha quão privilegiados eu e vocês somos. E eu preciso destacar aqui o que acontece com quem recusa esse convite. Versículo 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quando eu e você temos esse convite de Deus para participar do reino dele, e isso só pode acontecer através de Cristo, reconhecer que Cristo é meu e único Salvador e também é o seu único Salvador, quando a gente deixa de olhar Cristo como Salvador, a gente automaticamente perde o ingresso para poder entrar no reino de Deus. E aí a gente não vai participar. A gente não pode participar quando a gente cai nesse erro. E se você está aqui, talvez você tenha ouvido falar de Cristo durante anos e anos e anos, e talvez você nunca tenha aceitado esse convite, pelas mais diversas razões possíveis, talvez até pelas razões apresentadas aqui por esses servos. De repente você é uma pessoa que está mais preocupada com a tua vida profissional e toda essa conversa de Deus, Jesus, isso envolve, isso tem cheiro de envolvimento, que nesse momento não é para mim, eu estou mais focado na minha vida profissional. Ou eu não quero me envolver porque a minha família não aprova, eu não quero contrariar a minha família, porque a família vem assim, bem na frente de tudo. Enfim, as desculpas que esses homens deram, a gente também pode vir a dar para recusar Cristo como Salvador. Não caiamos nesse erro. Se você está aqui e ainda não tem Cristo como Salvador, não cometa esse erro. O convite está aberto. A ceia ainda está para acontecer. E todo mundo aqui tem essa possibilidade de poder participar. Mas para isso vocês têm que reconhecerem quem Cristo é. Não deixe esse momento passar. Não deixe para amanhã, não deixe para depois de amanhã, porque a gente não sabe qual é o futuro, o nosso próprio futuro. A gente não sabe se eu e você vamos estar vivos amanhã. Pode ser que a gente saia daqui, que nem aconteceu aí alguns domingos atrás, tem um bandido aqui, de repente está armado, atira e pronto, acabou tua vida. E você deixou de tomar um passo importante demais, um passo que vai impactar toda a tua eternidade. Quais são as aplicações que a gente pode tomar para a gente? Lembra que eu falei no começo, perguntei para vocês como tinha sido a ceia de Ano Novo? Essa ceia de vocês foi repleta de preocupações, de apreensões? Não precisa ser. Porque a gente vê nessa parábola que a principal alegria que nós temos é essa oportunidade de participarmos do reino de Deus. Então, se você tem Cristo como Salvador da sua vida, não importa quais sejam as circunstâncias, não importa se você vai passar por desemprego, por problemas de saúde, por solidão, né? Que mais? Todo perrengue que alguém possa passar, imagina que você passa por tudo acumulado. Ainda assim, você tem todo o motivo de louvar e agradecer a Deus e passar por esse tempo com alegria. Na parábola, onde o dono da festa é Deus, você percebe que ele chama os cegos, os coxos, os mudos, né? Eles participam, mas em nenhum momento ali está falando que todo mundo que entrou ali foi automaticamente curado. Então, eles continuaram participando ali, sendo coxo, sendo pobre. Né? Ninguém ali, só porque participou da festa, ficou rico automaticamente. A gente pode participar dessa festa do Reino de Deus aqui, com a nossa vida do jeito que ela é, em termos de circunstâncias. Isso não deve nos afetar em relação à alegria que eu e você temos. E também em relação a essa mudança do ano novo, quando a gente faz promessas, a gente fica pensando o que a gente quer, que a gente possa ter em mente que as nossas prioridades para esse ano que está iniciando sejam as coisas de Deus. Que não seja novamente o bem-estar, que não seja os bens materiais, preocupação com saúde, preocupação com sustento. Que a gente não venha cometer os erros que aqueles primeiros convidados tomaram. Porque muitas vezes aceitamos a Cristo como Salvador, mas em algum momento da nossa vida a gente começa a mudar de prioridade e priorizar nas coisas desse mundo ao invés de priorizar nas coisas de Deus. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Priorize nas coisas dele e tudo mais será acrescentado. A gente vai poder desfrutar dessa alegria ao lado de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque apesar de todo o nosso pecado que nos transforma em maltrapilhos e totalmente indignos de estarmos sequer presentes na Tua face, Senhor, nós não temos nenhuma condição de nos apresentarmos diante de Ti. Apesar de todo esse pecado que nos afasta de Ti, o Senhor nos amou e o Senhor entregou Teu Filho, Cristo Jesus, que veio aqui, se fez homem, teve um ministério aqui na Terra por 3 anos e morreu ali na cruz do Calvário, verteu o Seu sangue por nós. E graças a esse sacrifício é que nós temos essa condição de nos apresentar diante de Ti. Podemos desfrutar desse banquete espiritual, que é o reino de Deus, onde Jesus é o pão da vida e através dele a gente não passa fome espiritual nunca mais. Obrigado, Senhor, por esse tão grande amor que o Senhor tem demonstrado conosco, Senhor. Que esse ano que se inicie, que a gente possa realmente colocar, entregar esse ano diante de Ti, priorizar as Tuas coisas, Senhor, as coisas do reino e não as nossas preocupações materiais, humanas, e que a gente possa, em cada momento de dificuldade, a gente possa lembrar desse amor tão grande que Tu demonstrou e saber que a gente tem essa alegria que a gente só pode encontrar através de Cristo, Senhor. Nos ajuda esse ano a sermos servos fiéis a Ti e que o Senhor possa também nos usar como vaso útil em Suas mãos, Senhor. Te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém.